Muito bom dia, Bárbara.
Bom dia, pessoal.
Bárbara, eu começo, né, tirando a dúvida do ouvinte que vem, né, dos debates que ele tem acompanhado nos noticiários nestas últimas semanas. E ela pergunta, né, se o Supremo Tribunal Federal já conheceu a união homoafetiva como núcleo familiar lá em 2022, equiparando também as relações entre pessoas do mesmo sexo e uniões estáveis entre homens e mulheres. Há algum cabimento para este projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que tenta proibir que relações entre pessoas do mesmo sexo se equiparem ao casamento ou à entidade familiar? É constitucional?
Oi, sobre esse questionamento, na verdade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como união estável há 12 anos. E, contudo, essa decisão ela não vincula o poder legislativo no tocante à função de legislar, ou seja, de criar leis. E isso a gente costuma denominar de reação legislativa. É uma reação do Poder Legislativo em face de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É possível, sim, que seja criado esse projeto de lei, contudo, esse projeto de lei, ele precisa ser questionado novamente perante o Supremo Tribunal Federal para que seja declarado inconstitucional. Mas já é possível que a gente afirme que sim, que esse projeto ele é materialmente inconstitucional. Ou seja, a matéria tratada nele está em desacordo com a interpretação não reducionista da Constituição. Ou seja, não é possível que a gente limite a família a uma união heterossexual. Não é possível que a gente discrimine outros tipos de união, outros tipos de família que não advinham somente daquela clássica advinda do casamento.
Com toda certeza. Inclusive, é até estranho a gente, né, nos dias de hoje, ainda ter um projeto de lei. Mas agora, perguntando, se caso esse projeto de lei passe, quais os direitos que casais homoafetivos estariam perdendo, defensora?
Aproveitando que você falou, esse projeto é alvo de muita preocupação por parte de nós, defensores públicos, e por parte da sociedade em geral, justamente também porque o Brasil assumiu compromissos internacionais com o protocolo de direitos humanos sobre o assunto. Inclusive, pode sofrer alguns tipos de punições por conta desse tipo de impedimento legal que quer ser criado agora, que quer ser implementado. Mas, em relação às uniões estáveis já reconhecidas, não há prejuízo, tendo em vista que elas já foram alcançadas pelo direito adquirido, pelo fato consumado. Contudo, em relação a novas uniões homoafetivas, a casais que venham a querer formalizar a sua união, diante desse impedimento legal que está sendo proposto, essas uniões elas estarão com impedimento legal no Código Civil. Ou seja, elas não existirão, elas não produzirão nenhum tipo de efeito legal. E por isso, uma das principais consequências que a gente considera é um impedimento de adoção. Porque hoje, para você adotar, é só individualmente ou então se você fizer parte de uma união estável ou de um casamento. Se a união homoafetiva não puder ser reconhecida como união estável, os casais homoafetivos eles não poderão adotar.
Olha só, doutora, é uma coisa realmente um pouco indignante, né? A gente refletir, ter que debater sobre isso no ano de 2023.
Exatamente.
Agora, defensora, tirando a dúvida ainda dos ouvintes, a gente tem uma dúvida da Ana, do bairro Raimundo Melo, que perguntou: vivo com a minha companheira há 4 anos, não fizemos nenhum tipo de contrato de união estável. Caso haja uma separação, o que acontece com os bens que adquirimos durante a relação?
Bem, é o regime legal da união estável, caso o casal não tenha ido a cartório dispor sobre qual regime eles preferem, o regime será o da comunhão parcial. Ou seja, os bens adquiridos na constância da união serão divididos igualitariamente. E para isso, não precisa que a união tenha sido formalizada em cartório. É possível, por exemplo, que seja reconhecida essa união estável após a dissolução dessa união e o fato de não ter sido formalizado não gera prejuízo algum para o casal. É possível que seja ajuizada uma ação de reconhecimento de união estável, inclusive após a morte de um dos então companheiros, para que esses direitos sejam garantidos.
Muito bem, inclusive essa era a próxima pergunta, né? O André do Tucumã, ele perguntou também, que falou, né, que viveu 10 anos em união estável com outro homem e que ele faleceu há um mês. E aí ele pergunta se tem direito à pensão.
Tem direito à pensão, sim. Assim como esse companheiro, ele será herdeiro necessário desse falecido, dessa pessoa falecida. E antigamente, nós tínhamos um regime sucessório diferente entre companheiros e cônjuges. Contudo, tendo em vista a decisão do STF que igualou, que falou que não tem por que essa diferenciação, o companheiro também passou a ter os mesmos direitos sucessórios daquela pessoa casada por aquela clássica do casamento civil. Então, ele será herdeiro necessário e ele também terá direito à pensão por morte, estando na primeira classe dos dependentes previstos em lei.
Muito bem. Defensor, ainda falando sobre isso, da questão do casamento civil e a união estável, caso, né, precise de uma comprovação, seria isso, né? Comprovar que tem uma união estável e aí conseguir também os direitos de quem é casado no civil.
Isso. A comprovação da união estável, ela depende de documentos, de provas documentais. Então, por exemplo, que eles dividiam o mesmo domicílio. Contudo, até a divisão do domicílio não é algo imprescindível. É possível que você tenha união estável e que o casal tenha optado por morar em domicílios diferentes. É possível ser comprovado através de fotos, através de viagens juntos, porque a união ela tem que ser contínua, duradoura e pública. Então, desde que você consiga comprovar essa união estável, os seus direitos serão garantidos.
Muito bem, defensora, muito obrigada por estar aqui falando sobre esse assunto que é muito importante. A gente precisa debater e entender melhor sobre o que está acontecendo.
De nada, a defensoria que agradece o espaço e a oportunidade.